Miguel de Serpa Soares é assessor jurídico das Nações Unidas e porta-voz da Conferência dos Oceanos a acontecer em Lisboa. Estamos próximos da semana em que mais se vai ouvir falar de oceanos e culmina com uma ação refletida numa declaração, normalmente, pelos Estados. Vamos falar destes dois cenários, com e sem declaração. O que é que seria para os oceanos logo a seguir ao evento? É bem-vindo.
Bom, eu estou absolutamente confiante que vai haver declaração. E a declaração não representa mais do que um compromisso político claro e firme dos Estados de dedicar uma atenção redobrada ao tema dos oceanos, e de se comprometerem em ações específicas na defesa dos oceanos. Ora bem, a declaração política enquanto si não resolve os problemas dos oceanos, mas é um elemento muito importante num processo de sensibilização internacional, que obviamente tem que envolver os governos, a dedicar mais atenção ao tema dos oceanos, que é um tema absolutamente existencial para toda a humanidade. De maneira, com ou sem declaração, esta semana em Lisboa será uma semana dedicada aos oceanos, mas insere-se também num processo de discussão destes temas que já começou há algum tempo. Nós tínhamos planeado outros eventos, a pandemia atrasou este calendário todo. Falou-se que se 2020 seria um super ano dos oceanos e depois 2021. Aqui estamos em 2022. É um ano em que vamos ter muitos temas ligados aos oceanos. Vamos prosseguir para além da Conferência de Lisboa. Já tivemos duas conferências internacionais importantes em Brest, em Palau, sobre estes temas. Temos uma negociação muito importante a decorrer no âmbito da ONU relativamente à biodiversidade nas áreas para lá da jurisdição nacional. Ora, isto parece muito complicado, mas no fundo é muito simples. É toda a área dos oceanos que não está submetida à jurisdição dos Estados, representa mais ou menos 70% da superfície dos oceanos. E, portanto, há várias ações em curso. Eu penso que há uma atenção redobrada a este tema e, sobretudo, há muita atenção neste momento, com base em avanços científicos, em novos dados que os cientistas nos dão sobre o nexo entre oceanos e alterações climáticas, que é um tema que se fala muito. Os oceanos em si mesmos são o maior depósito de dióxido de carbono na natureza. Cada segundo fogo que nós inspiramos tem origem nos oceanos. Portanto, é um tema absolutamente existencial, nas suas implicações ambientais, económicas, sociais, geoestratégicas, e esperemos que esta forte declaração política seja o princípio de uma ação mais enérgica, dos governos. E que, obviamente, a sociedade civil, os diferentes atores, a academia, organizações não governamentais, organizações de juventude, acompanhem este esforço, porque todos nós podemos fazer qualquer coisa pelos oceanos.
Falou de negociações e no contexto destas conversas, o que é que será um fator decisivo para que o evento de Lisboa tenha sucesso?
Sabe que eu penso que a vontade política está lá. E, portanto, o texto da declaração foi longamente negociado e, como lhe disse no princípio, eu sou absolutamente confiante que a declaração vai ser aprovada. Mas eu estou muito mais interessado, para além da declaração, que haja um fortíssimo envolvimento de outros setores da sociedade. Ou seja, que isto seja uma plataforma em Lisboa, uma plataforma verdadeiramente mundial e verdadeiramente abrangente, que inclua cientistas, organizações de juventude, organizações não governamentais, no fundo que haja um interesse e um debate generalizado sobre este tema dos oceanos. Há muitos eventos em Lisboa, envolvendo diferentes atores, e eu penso que é uma semana que nós vamos dedicar e vamos olhar para o mar e vamos pensar nos problemas do mar, todos em conjunto. Portanto, é uma iniciativa que, para mim, está condenada ao sucesso, de qualquer maneira.
Mas há uma questão aqui importante, que é o cumprimento das medidas,
Sim.
depois de
Sim.
combinadas e acordadas. Como é que Lisboa vai fazer a diferença para que estes esforços sejam realmente considerados pelos países, principalmente os que não têm cumprido?
Exatamente. Vamos ver uma coisa. Preocupa-nos que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 seja um dos mais atrasados em termos de execução. E o que recebeu menos financiamento até o momento. Ora bem, neste tipo de situações, mais do que identificar quem é que cumpre totalmente ou quem é que não cumpre totalmente, é preciso tentar perceber quais as razões que estão por trás desse incumprimento. E o trabalho que temos a fazer todos, as Nações Unidas, os governos, os diferentes elementos da sociedade, é ajudar os Estados a atingir as metas do Objetivo 14, procurando compreender, porque cada caso é específico, portanto, em cada caso, quais são as razões que levam a esse incumprimento ou que levam, digamos, a um incumprimento ou um cumprimento mais demorado em determinadas áreas e, portanto, percebendo as razões específicas de cada país, algumas têm a ver com falta de capacidade, algumas têm a ver com falta de recursos financeiros. Portanto, quando se perceber por trás de cada situação quais são as razões, aí pode-se intervir de uma maneira mais eficaz e tentar ajudar os Estados e as comunidades locais a gerir os problemas específicos que encontram.